supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight.
De Jubal com Dancing in the Moonlight na abertura de mais um momento de inspiração para este sábado 31 de outubro aqui na antena da Altmin FM com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão para ficarmos aqui até muito próximo da uma da tarde. Maria do Céu, hoje continuamos com o planeamento pessoal, ou melhor, não é que o planeamento pessoal, é que o desenvolvimento pessoal. Hoje sim vamos falar de planeamento estratégico pessoal neste grupo de 17 programas que estamos a fazer sobre este tema. E então hoje vamos aqui abordar o planeamento pessoal.
É mesmo. Olá, ouvintes. Boa tarde. Estamos no segundo tema destes 17 programas relativos ao desenvolvimento pessoal. Falamos no último programa do autoconhecimento e da importância fundamental na nossa vida. Não vale a pena nós inventarmos ou catalogarmos ou esgrimirmos ou esmiuçarmos muitas discussões à volta disto. Isto é fundamental para que a nossa vida melhore, para que a nossa vida continue a ser fantástica, com gratidão e com tudo de bom que nós queremos. E por isso, não se esqueça, é fundamental, não é um processo egoísta, é um processo fundamental de vida para que você possa seguir com uma vida que faz sentido para si. E nesta questão, o planeamento que vai fazer estratégico da sua vida, vai podê-lo pelo menos orientar para questões que você até nem estava muito sensibilizado para isso. Porque no fundo, o que é importante saber? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso sonho? Onde é que nós queremos ir? Que viagens ainda não fizemos e gostaríamos de fazer? O que é que todos os dias me leva a viver alguma situação do passado e eu ainda não consegui resolver? Todas estas questões ajudam-nos primeiro a perceber que é importante nós assumirmos eventualmente uma estratégia, tipo aquela que nós vamos apresentar agora, muito mais técnica, mas que realmente pode ter um resultado muito mais eficiente para si, ou se quiser experimentar.
E podemos começar pela pergunta: o que é o planeamento estratégico?
E não é? O que é o planeamento estratégico? O planeamento estratégico é uma ferramenta, queridos ouvintes, que muitas empresas fazem para prever todas as oportunidades, todas as ameaças, todos os detalhes de um determinado projeto. Relativamente ao nosso planeamento estratégico pessoal, é um plano de vida que vai surgir a partir de uma profunda autoanálise.
É tal investigação, não é?
Surgida do nosso autoconhecimento.
Exatamente.
Ou seja, algo que nós fazemos de uma forma continuada e sincera, e este planeamento vai gerar ações que estão alinhadas e conectadas com os teus desejos mais profundos e ou que não foram realizados ainda, ou que você quer que se realizem e que são, digamos assim, fruto de algo que você quer muito na sua vida. Para fazer um planeamento pessoal, planeamento estratégico pessoal, você precisa, acima de tudo, como tudo na vida, queridos ouvintes, isto é uma técnica para nós, até de uma forma mais técnica, mais racional, organizarmos a nossa vida. E uma das questões para montar o seu planeamento estratégico pessoal, uma questão básica, é ser honesto a 100%. Não há faz de conta, não há imagens, não há perfis, não há frames, não há nada. É só você consigo mesmo. E só assim é que você consegue fazer um plano estratégico pessoal.
Ou seja, não mentir a si próprio.
Sim, que é o que nós fazemos a maior parte.
Pois.
Depois, o outro ponto fundamental para isto é estar disposto a mudar.
Já fizemos um programa sobre isso.
E que nós estamos sempre a dizer. E uma das coisas da mudança é realmente deitarmos fora a bagagem que é de ontem e que nós temos que subir a montanha e vamos levar as malas e os sacos.
Pronto, vermos livres daquilo que é peso.
E depois outro aspecto fundamental que nos custa sempre é escrever. Escrever o que é que se passa na nossa vida.
Já falámos do tal diário que não era cor-de-rosa, não é?
Que é um diário cor-de-rosa e que nós gostamos de chamar de journal e que é, digamos assim, é um diário em que, e eu gosto muito de ver esta imagem, imagine que você hoje consegue ir atrás no tempo e consegue falar consigo mesmo quando tinha 5 anos, quando tinha 7, quando tinha 8, quando tinha 10, o que é que diria a si mesmo nessa idade? Eu tenho a certeza que dizia, queria dar todos os reforços positivos para a vida, não ia ser negativo nem pouco mais ou menos. Por isso, aquilo que nós pedimos e aquilo que este plano sugere é que você escreva, e escreva, mas com aquela honestidade, com aquela sinceridade, com aquela vontade de realmente de querer fazer um plano que possa fazer a mudança na sua vida e que algumas coisas que possam ser mudadas, como alguns, vamos falar em alguns algumas coisas importantes, tipo a procrastinação, como é que nós vamos enfrentar essa questão, nós adiarmos e de nós não queremos enfrentar algumas coisas, deixamos para amanhã, mas amanhã é sempre pior que hoje.
E com esses três pressupostos vamos montar o nosso plano.
O primeiro ponto para este plano estratégico pessoal é a preparação. E a preparação, você primeiro tem que saber o que é que acredita o que está a fazer, o que é que está a fazer, se acredita que aquilo que está a fazer o leva para a finalidade, para o sucesso que pretende, se o seu tempo está a ser utilizado para isso da melhor forma e se as suas atividades estão alinhadas com tudo aquilo que você quer. Isto, querido ouvinte, é muito fácil. Nós, na nossa vida pessoal, não se esqueça que isto é um plano orientado essencialmente para as empresas e que está e que pode ser colocado, adaptado.
A nível pessoal.
Exato, desculpem. Mas isto, queridos ouvintes, é só para lhe mostrar que entre aquilo que você quer e aquilo que você faz,
há uma diferença.
Há um abismo. A utilização do tempo, o foco que você ocupa para dar energia vital e atómica para que isso cresça, se você conscientemente pensar nisso, você vai perceber que não. Nós sabemos que, e nós até já fizemos um programa, que aquela percentagem de 80-20 é que 80% do tempo que nós fazemos, que nós gastamos a fazer alguma coisa, não nos leva ao sucesso. Só 20% desse tempo é que nós conseguimos focar para conseguir alguma coisa. Isto em termos de tudo. 80% da roupa que você tem não a usa, só usa 20%. Sapatos, roupa, comidas, gosto e tudo na vida. Por isso você tem que ver onde é que, nesta questão da preparação, tem que perceber o que é que você está a fazer para mudar, o que é que você está, o tempo que ocupa para que esse projeto se manifeste e se você está realmente disposto a fazer alguma coisa na sua vida, a mudar alguma coisa para que isso realmente se possa manifestar. Isto tem muito a ver com tudo aquilo que nós falamos no último programa. Uhum. Tem a ver, essencialmente, quais são os seus pontos fortes e uhum. os fracos. E utilizar os seus pontos fortes para ultrapassar os fracos. Nós nunca devemos esconder os nossos pontos fracos. Porquê? Porque eles ganham valor, eles ganham poder quando são escondidos. Se nós os assumirmos, mais rapidamente eles têm o significado que têm, que são insignificantes. Mas isto tem a ver com a nossa vida.
Exatamente.
E nesta questão deste fazer este plano para a nossa vida, é muito importante nós percebermos que nós, afinal, não temos aquilo que desejamos porque nós não damos energia para que isso se manifeste e para termos isso nas nossas mãos. Porque ou nos pensamentos, ou nas ações, ou na procrastinação, ou no tempo que nós destinamos a muito lixo, que nós até gostamos e até ficamos com ele, só depois nos apercebermos que ele tem toxicidade, mas pronto, mas já é tarde, depois não nos conseguimos ver livre dele. Se você com isto percebe que afinal você não tem as coisas, ou então você definiu um objetivo, definiu uma meta e vai ter que dar dois passos atrás para reencaminhar-se para essa meta. Porque o plano é mesmo esse, é nós pensarmos o que queremos, mas termos a flexibilidade suficiente para perceber que temos que mudar de direção sempre e a cada dia, porque a cada dia é um dia diferente. Mas se nós estivermos certos que aquilo é o caminho, noutras ações e outras coisas podemos utilizar para nos levar a esse final. Depois, um ponto que é fundamental também, que é descobrir o nosso propósito de vida, descobrir a nossa missão. E muitas vezes isto parece que está orientado para pessoas que têm uma perspectiva de vida diferente. Não tem. O objetivo desta etapa no seu planeamento estratégico pessoal é fomentar uma profunda reflexão sobre a sua missão, a sua visão, valores e princípios de vida. Porque no fundo, quanto mais conhecimento você tiver de si mesmo, e depois é outra coisa. Quanto mais você se aperceber que afinal os seus valores e os seus princípios de vida estão um bocadinho escondidos, estão um bocadinho encapotados, porque afinal a vida desviou, porque afinal politicamente e não sei o quê. Esta questão dos valores e os princípios de vida é a nossa impressão digital. Nós não temos que colocar nada na testa a dizer eu sou assim, eu sou alá, ou sou assado. Não, aquilo que você tem que saber é de si para si mesmo aquilo que você é capaz. Não é fazer publicidade, não é ficar com medalhas, não é pouco mais ou menos isso. É só você tomar atitudes mais alicerçadas naquilo que você é. Mas não é preciso ter um letreiro a dizer o que é. Porque estas pessoas, a questão da honestidade, é uma honestidade de si para si mesmo, não é honestidade de si para os outros, porque isso você não se tem que preocupar. E nesta etapa é importante aumentar a sua percepção sobre aspectos que você precisa mudar, manter ou desenvolver. Pronto, é aquela questão que nós muitas vezes dizemos, nós temos algo que temos e que não gostamos, sabemos que temos que mudar, mas acabamos por manter aquilo que é mau e que é negativo porque não nos apetece fazer nada para sair daquela cena.
Exatamente.
E em termos profissionais, e porque é sempre muito mais fácil, você pergunta-se a si mesmo, o que é que gosta de fazer? O que é que o motiva? Qual é o valor que você gosta de deixar para além daquilo que faz? Como é que para si os seus amigos e familiares contribuem para alguma coisa que seja bom? Quais são os momentos de vida que você se sentiu mais reconhecido? Em quais situações se sentiu orgulhoso de si mesmo? Isto é importante porque você deve escrever todas as respostas e assim, isto é de si para si mesmo e o objetivo é mesmo você ser honesto, porque se quiser esconder alguma coisa, você nunca vai chegar a algo que seja positivo e que seja um motor que o alavanque para outras situações. Estas perguntas vão começar a direcioná-lo em relação às escolhas que você tem que fazer e é importante... Isto leva-nos a um ponto importante que é perceber onde é que nós estamos hoje, onde queremos chegar e o que é que queremos fazer para o que é que queremos, o que é que estamos dispostos a fazer para que consigamos atingir os objetivos, as metas, os sonhos. E é uma coisa engraçada relativamente ao planeamento estratégico pessoal, que muitas pessoas nesta fase e depois de uma autorreflexão pensam que eventualmente no caminho para chegar a uma meta vão ter que deixar algumas situações que fazem parte da vida, nomeadamente as más. E muitas vezes as pessoas têm dificuldades a deixar ficar a toxicidade e as coisas que realmente já não dão valor à vida. E isto é muito complicado, isto parece que é uma situação muito, muito simples, mas em todas as situações da vida em que nós queremos, em que definimos um projeto, em que definimos um plano e que esse plano tem uma finalidade, muitas vezes o caminho para a finalidade há percursos e há trajetos em que nós temos que deixar para trás roupas ou outras coisas que já não fazem muito sentido. E neste ponto, realmente, é quando as pessoas começam a questionar se realmente querem deixar isso para trás. Mas as pessoas deveriam perguntar, acima de tudo, se essas situações que não querem deixar ir, se não serão essas situações que os mantêm muito longe dos sonhos, das metas, dos objetivos, que os mantém numa procrastinação, numa situação de baixa autoestima, de baixo autovalor, de limitação, de pensar que só alguns ou de pensar qualquer coisa. E por isso nós temos muitas vezes, com ajuda, que eu acho que é importante nestas questões, ter ajuda para que possamos esmiuçar e desdramatizar e simplificar todas as tomadas de decisão numa determinada direção. Para mim, eu acho que a vida, e para o Fernando também, acho que cada vez mais o caminho faz-se sem deixar situações erradas atrás de nós.
Exatamente.
Sem deixar inimigos, sem deixar dissabores. Porquê? Porque nós estamos a fazer um caminho, mas de alguma forma o caminho à frente pode ter um cruzamento e podemos ter que voltar a encontrar as pessoas mais à frente. Nós não devemos semear inimizades. Não temos porque estamos neste processo de desenvolvimento pessoal.
E só podemos evoluir se tivermos corrigido o que está para trás, não é?
Exato, mas também não podemos ter a pretensão que toda a gente vai gostar de nós.
Ah, claro, evidente.
E nós devemos ter a humanidade suficiente
Mas devemos aliviar o mais possível, não é?
Exato, mas também devemos ter a humanidade suficiente de não nos autopunirmos ou de fazermos reflexões negativas sobre nós. Se não gostarmos de alguém.
Exatamente.
Se não gostarmos de alguém, não temos que fazer ou fazer de conta, temos que estar politicamente e aceitar as pessoas como são, como seres humanos. Agora, não temos que conviver com elas de forma muito diária. Porquê? Porque neste ponto é muito importante que as pessoas possam estar com pessoas que elas realmente gostam, que elas gostam e que as ajudam a ser melhores e que as ajudam a ultrapassar. E não pessoas que não tem a ver com elas, porque na verdade é que às vezes há situações que acontecem e nós, pelo amor de Deus, temos que ultrapassar, não é? Depois temos que fazer uma análise SWOT, e nós já falamos isso, há 3 ou 4 anos.
Nós falamos disso,
até para a definição dos objetivos de vida, dos objetivos do dia 31, que nós, então nós fizemos, falamos muito sobre isto, mas a SWOT é uma técnica de planeamento usada para contrastar numa matriz e num ambiente interno forças e fraquezas e externo ameaças e oportunidades. E então o que é que você vai perceber nesta análise SWOT? Você vai perceber as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nas forças e fraquezas, você deve definir os seus pontos fortes, como por exemplo, capacidade de comunicação, atenção aos detalhes, raciocínio lógico, organização, sinceridade e criatividade. Relativamente aos pontos fracos, pode falar de alguns, nomeadamente, falta de paciência, dificuldade em se organizar, falta de planeamento nas finanças, má gestão do tempo e dificuldade em expressar a sua opinião. Porque isto muitas vezes nós temos. Relativamente às oportunidades e às ameaças, isto na nossa vida, nós conseguimos definir as oportunidades e as ameaças, e as ameaças em termos gerais, somos só nós e a nossa história de ontem, que muitas vezes nos limita e bloqueia, mas relativamente a isso devia pensar, por exemplo, a forma positiva de como as oportunidades podem aparecer, nomeadamente mais informação, mais pesquisa, procurar incentivos, procurar todas as situações que, ou até procurar pessoas que são expert nesta questão de maior informação, de apoios, até da nossa própria formação, tipo internet, porque sim, estas coisas há muitos, a internet não é só o Google, não é só fazer...
É uma imensidão.
Uma imensidão, é mesmo, e por isso, até quem sabe, as novas tecnologias até podem apresentar novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades para você até ficar com mais cultura, porque para mim a internet é mesmo isso, para mim é a melhor e a mais fantástica biblioteca disponível em cada segundo.
Exatamente.
Que me dá uma resposta sem ter que ir procurar o livro, sem ter à espera que o livro apareça, pronto.
Com a devida triagem, sim.
Sim, por um lado nós perdemos essa coisa de ir às bibliotecas, apesar, pronto, que eu acho fantástico o cheiro dos livros e essas coisas todas.
Está tudo à distância de um clique, não é?
Está tudo à distância, mas eu também gosto muito da distância do clique, porque temos aqui agora aquilo que precisamos. Relativamente às ameaças, é importante, e as ameaças na questão pessoal é só... toda a questão que nós temos acerca de nós próprios. São todas as limitações que nós pensamos que temos. São todos os bloqueios que criamos para nós. É todo o condicionalismo social, familiar, pessoal, o que você quiser, que muitas vezes nos impede a dar o passo, o passo da mudança. E permanecemos naquela zona cinzenta do conforto pessoal, naquela zona de conforto pessoal, que é uma zona que nós falamos que é uma zona de morte, que é uma zona em que nós pensamos que está tudo mais ou menos acautelado e que na verdade nos ajuda realmente a ter uma vida cinzenta e uma vida pouco alegre. E isto é, eu acho que é importante, porque quanto mais alegre for a nossa vida, mais nós vamos ter tempo para nós enquanto pessoas, mais as nossas relações vão melhorar, melhor a nossa realização profissional será e melhor é a noção de que a vida merece ser vivida e que realmente o que nos falta é uma atitude de gratidão, é uma atitude de humana, de perceber que afinal todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, boas ou más, foram importantes para sermos aquilo que somos hoje. E depois de nós reunirmos estas informações todas, temos um plano de ação que é alinhar tudo aquilo que nós recolhemos e conseguir orientar para uma ação. Nisto é muito importante que cada passo seja específico e mensurável, nós também falámos sobre isso, que é, nós podemos ter um sonho, mas temos um problema que também pode fazer parte disto e queremos a sua resolução rápida, mas o que é que nós temos que fazer? Temos que dar baby steps todos os dias. Para quê? Para que nós amanhã possamos estar agradecidos à pessoa que fomos hoje pelos passos de bebê que demos, porque o nosso eu de amanhã está à espera de uma forma fervorosa e brutal para nós darmos aqueles pequenos passos para que realmente consigamos estar ali a recolher os dados, os dados e as informações e as coisas boas que nós realmente queremos.
Mas também temos que delinear um espaço temporal, porque isso não pode ser...
Tem que ser.
Não é? É assim, estendido no tempo.
Exatamente. E isto também tem a ver com...
Porque se obriga-nos a agir, não é?
É verdade. Mas todos os dias, quando nós fazemos um plano ou quando nós ajudamos ou pedimos ajuda para que se faça um plano relativamente a isso, o que é que nós vamos fazer? Vão ser definidos passos a dar de forma diária e esses passos são mensuráveis semana após semana, mês após mês. Mais que não seja, nós vamos ter maior conhecimento de nós mesmos para precaver, antever e para termos um bocado da vida que realmente nós desejamos, tendo sempre a ideia que não deixe nunca para amanhã e devemos fazer sempre o que pudermos hoje para que o nosso eu de amanhã nos agradeça profundamente tudo aquilo que fizemos, no fundo, para quê? Termos uma vida melhor.
Muito bem, Maria do Céu. Ficamos hoje então com este segundo programa do desenvolvimento pessoal, com esta abordagem ao planeamento estratégico pessoal, aqui com dicas importantes. E vamos voltar 2 ou 8 dias para a continuidade desta série de programas. Para todos, bom fim de semana.
Bom fim de semana.